ciência e tecnologia.
Gabriel Rocha Gaspar.
Imagina se depois de vencer a Copa do Mundo de 2050, a seleção brasileira tenha mais uma partida a disputar. Não se trata de uma revanche hologramática contra a Alemanha de 2014, mas está quase lá. Os adversários são jogadores robôs. Parece cenário de ficção científica, mas é o que aspira a RoboCup, a Copa do Mundo dos Robôs, que começa no próximo dia 17 na China. O professor Rodrigo da Silva Guerra, que coordena uma equipe brasileira, acredita que esse objetivo é um dos grandes atrativos da competição.
A RoboCup, com certeza, ela é a maior competição de robótica cunho, um viés acadêmico. Não é uma competição só para entretenimento, mas tem esse objetivo bem claro, que é, até 2050, ter esse time de robôs jogando contra o campeão da FIFA daquele ano e ganhar a competição. Quando a gente fala isso, o pessoal, uns se assustam, outros começam a rir, né? Porque, obviamente, a gente está ainda bem longe disso. Se tu olhar na história, esse tempo não é tão absurdo assim. Porque a gente tende a superestimar no curto prazo, a gente fica um pouco desapontado, que a gente acha que a tecnologia devia estar mais longe, mas a gente subestima no longo prazo, porque não é linear. A coisa avança e vai acelerando o passo à medida que avança, né? Essa competição, ela é uma competição que tenta cada ano colocar regras mais desafiadoras, tentando empurrar os times que competem naquela direção de chegar nessa meta, né? Desenvolver as tecnologias para chegar lá.
Agora, será que esse cenário de robôs vencendo gente de carne e osso não é meio assustador? Tem uma cara de filme de apocalipse, teoria do Stephen Hawking.
Os filmes ocidentais têm essa visão apocalíptica, né? É interessante que na Ásia seria uma perspectiva diferente. Por exemplo, eu morei 7 anos no Japão, né? E no Japão eles veem o robô como um amigo, um companheiro, alguém que ajuda, né? A minha opinião é tudo especulação, né? Claro, à medida que a tecnologia avança, nós vamos nos fundindo a ela, né? As máquinas, elas não são elas e nós somos juntos uma coisa única, né? Eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista, né? Eu acho que tem lado negativo, sim. Empregos deixam de existir, né? E algumas coisas vão se perdendo, né? À medida que a tecnologia avança, a gente abre mão de algumas coisas e em favor de outras. Então, não é sempre positivo, mas eu não vejo esse cenário apocalíptico aí dos robôs tomando as próprias rédeas e decidindo destruir com a humanidade. Não acho que vai acontecer, não.
Catástrofe por catástrofe, difícil pensar numa pior do que aquela que aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 2014, quando, bom, todo mundo já sabe o que aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Esse risco, o time de Rodrigo Taurabots evita com uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria, onde ele leciona, e a Universidade Alemã de Ostfália.
Eu já participo da Copa de Robôs há algum tempo nos bastidores. E eu tinha esse sonho de um dia, no Brasil, começar a minha equipe. Mas é muito caro, né? Uma equipe de robôs humanoides precisa em torno aí de 4, 5 robôs. E um robô, a gente fala aí, pelo menos uma categoria básica, né? Em torno de R$50 mil. Começa a multiplicar isso e somar os custos de mover pessoal e tal, é caríssimo. Então, o que a gente fez esse ano foi fazer um time misto com um parceiro nosso da Alemanha. Com isso, a gente faz duas coisas que são bem interessantes. Uma delas é reduzir custos, e outra coisa é que a gente evita jogar contra a Alemanha e levar um baile, né, que nem foi na Copa da FIFA, né.
Entre os dias 17 e 18, as equipes se organizam para as competições nas diversas categorias, programadas para acontecer entre os dias 19 e 22 de julho. No dia 23, um simpósio encerra a RoboCup 2015, que acontece em Hefei, na China. Oh,